Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Está tudo pronto para mais uma edição do Porque Sim Não É a Resposta. Eu sou a Ana Filipa Rosa, junta-se a nós o Eduardo Sá. Hoje não temos o Ricardo Conceição, mas volta amanhã. Eduardo, bem-vindo.
Olá, Ana Filipa.
O Ricardo voltará, mas claro que nos está a ouvir neste momento também. Oh, Eduardo, hoje vamos comentar aqui uma questão. Faz hoje notícia, o Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra aceitou uma providência cautelar interposta pelos pais de uma criança de 7 anos contra as restrições por causa da Covid-19 e contra as regras que estão a ser impostas na escola que esta criança frequenta em Rio de Moro, que é a mesma também que comentámos na semana passada, o caso da escola suspendeu quatro alunos, portanto, no fundo é a mesma escola. O que está aqui em causa, na verdade, caso esta decisão final seja a favor dos pais, a defesa admite avançar com um processo para impugnar as medidas que estão a ser adotadas na escola, que passam, claro, que já sabemos, pelo uso de máscara, pelo afastamento social e pelo isolamento em caso de doença, por exemplo. Eduardo, nós na altura, e a propósito daquele caso dos quatro alunos, nós falámos aqui muito da questão do bom senso, onde é que ficava no meio disto tudo, e mais uma vez é essa a questão também, não é?
Olha, Filipe, eu acho que sim. Eu entendo, acho eu, a providência cautelar, percebo que há pais que entendem dever bater o pé ou eventualmente dar um murro na mesa, interpelar, pôr muitas questões à maneira como as escolas no seu todo acabam por ser geridas, com todas as particularidades que cada uma acaba por ter. E depois há pais que, não deixando de ter muitas reservas em relação àquilo que se passa, acabam também por ter uma ideia, eventualmente mais amena ou não tão interventiva em relação àquilo que se passa. Eu acho muito importante que nós possamos conversar acerca da escola, porque aquilo que se passa neste momento no contexto das escolas não é uma situação normal, é uma situação completamente anormal, com tudo o que isso implica. Começando pelas coisas mais banais, que têm muito a ver com muitos mails que nos chegam com os pais a protestar. As crianças em contexto de sala de aula, em muitas escolas públicas e privadas, estão invariavelmente de janela aberta e de porta aberta. Na verdade, as instalações escolares nunca estiveram tão de portas abertas como agora, só que a corrente de ar é tremenda. Lembro que nesta semana já fez algum frio e que o barulho que chega do exterior, varia naturalmente de escola para escola, não acaba por trazer um pacote de condições que sejam os mais amigos da aprendizagem. São também muitos os pais que chamam a atenção para a maneira como as crianças que comem nos refeitórios das escolas estão a ter um tratamento muito estranho por parte das escolas. Elas vão buscar o seu almoço, em muitas circunstâncias, levam-no para o recreio, sentam-se no chão, comem sentadas no chão e, neste início de semana, com o guarda-chuva aberto em muitas circunstâncias e com os funcionários das escolas a chamar a atenção para o modo como elas têm que ter regras de higiene num contexto destes. As máscaras é só um pormenor que, no meio deste tudo, acaba por não ser talvez o pormenor mais exuberante ou mais preocupante. O que eu acho muito importante é que nós possamos a chamar a atenção para as escolas, para quem dirige a educação, e naturalmente para os pais, mas às vezes estas regras todas de confinamento em relação àquilo que é o direito a brincar, o direito a socializarem-se, este distanciamento que às vezes em contexto de sala de aula não é distanciamento, mas que depois neste tipo de almoços comunitários acaba por ter alguns contornos que vão para além do razoável, era tão importante que nós pudéssemos assumir que um ano letivo como este é um ano esquisito, e que obviamente nós estamos todos a fazer um esforço dentro do que é possível, estamos todos muito generosamente empenhados, mas esperar que os nossos filhos tenham um rendimento bom, que continuem apaixonados pela escola quando a escola está assim toda constipada a tentar lidar com eles, é que não é muito razoável, e portanto não é demais falarmos do modo como a escola está esquisita, vai continuar esquisita, e todos nós precisamos de ter mesmo bom senso, é como diz Ana Filipa, para que isto tudo não se constipe muito mais.
Porque, lá está, no meio disto tudo, onde é que fica o essencial, não é? O papel que a escola deve ter, de ser um espaço também para a aprendizagem, no meio de todas estas questões, as contas ficam bastante baralhadas, e nós também reforçámos isso na nossa conversa anterior, e acho que é importante. Isto está a atingir, e pelo aquilo que nós vamos também percebendo através das mensagens que nos vão chegando, tanto de pais, mas também de professores muito preocupados, está a atingir uma dimensão tal que precisa de facto de uma ponderação muito, muito séria, porque está a começar também o mau tempo, dizia o Eduardo, isto ainda está tudo muito no início e, portanto, todas estas questões já estão a ser muito, muito difíceis de lidar, de gerir.
Olha, Filipa, não é concebível, não é execuível, tomando em consideração os meses de novembro, dezembro, janeiro, quando o frio vai começar a apertar, que as escolas continuem a ter como solução de arejamento janelas e portas abertas. Não há como. Claro que se me disser assim, bom, vamos pôr providências cautelares em relação a isto tudo, claro que nós temos a ideia que não podemos fazer, porque senão as escolas, de alguma forma, correm o risco de paralisar. Mas que todos precisamos de encontrar alternativas, talvez. E as alternativas podem passar, eventualmente, por nós assumirmos que talvez seja indispensável. Bom, partirmos os grupos ao meio, uma semana haver um grupo que está na escola, outra semana que estará em casa, porque se formos a ponderar custos e ganhos disto tudo, é obviamente que nós vamos acumulando os custos muito devagarinho, e agora imagino mais um mês, mais dois, mais três, mais quatro nisto tudo. As crianças e os adolescentes ficam à beira do ataque de nervos, os professores vão dizer não posso mais, os assistentes operacionais vão entrar num registro de tira-me daqui, a escola torna-se quase incapaz de ter a sua missão ao nível daquilo que todos desejamos, e se calhar quem pensa a educação e quem decide vai ter que ter, eventualmente, medidas mais corajosas.
Até porque, antes de tudo isto, nós falávamos também da importância da colaboração entre pais e escola, mas corremos aqui o risco de chegar a um ponto em que tudo isto se torna inviável e as costas voltadas vão ser cada vez mais evidentes, não é? Sim. E, portanto, é como dizia precisamente, essa questão de, se calhar, há muitos pais que estão a pensar, bom, eu preferia que eles ficassem, era de facto em casa, não era o ideal, mas isto, o regresso está a ser muito mais complicado, e acredito que existam professores que também pensam da mesma forma.
Claro. Olha, Filipa, e depois, repare, eu acho que nós falámos muito das desigualdades sociais a propósito dos computadores e da rede de dados que permitia aceder às informações das escolas e à escola em casa. Mas as desigualdades sociais não se resumem a isso. São desigualdades que se manifestam nesta relação com o espaço escolar, com a alimentação em contexto de espaço escolar. E, portanto, este ano, na sequência do anterior, vai afundar as desigualdades sociais. E atrás das desigualdades sociais vem o rendimento escolar. Não vale a pena nós imaginarmos que crianças com grandes clivagens de condições para a aprendizagem vão ter todas desempenhos mais ou menos idênticos. Não é razoável. E, portanto, eu acho que era muito importante para que nós todos nos resumíssemos à nossa humildade perante todas estas questões, assumíssemos um verdadeiro estado de calamidade com tudo aquilo que vai precisar da parte de todos, pais incluídos, mas sobretudo das autoridades, para que nós não deixemos que mais um ano letivo escorregue, porque dois anos cheios de constrangimentos, não sei onde vão ter.
E passará por aí, por mudar também o discurso em relação a isto, à questão de estar tudo a correr muitíssimo bem, não, se calhar é melhor reconhecer já que há situações bastante complicadas e que é preciso fazer aqui algumas mudanças, não é? Não vale a pena atenuar o discurso porque as pessoas vivem isto no dia-a-dia, portanto sabem.
Claro, nós não podemos assumir que o sistema está a funcionar como se no fundo fosse um relógio suíço. O que está a acontecer é que as direções das escolas, os pais, os professores, etc., os alunos, sobretudo os alunos, estão a assumir uma arte portuguesa, que é muito lisonjeante, aliás, que é uma certa arte de nos desenrascarmos perante as situações complicadas. Mas nós não podemos passar a vida toda, nomeadamente quando se trata de educação, com tudo o que isso implica, numa arte do desenrasca, porque obviamente podemos pôr pó de arroz nos resultados, podemos passar por cima de algumas limitações que todos estamos a sentir, mas não há como iludir isso. E quanto mais depressa nós mudarmos ali o discurso, mais ganhamos todos.
Exatamente, porque a questão é, nada disto é fácil, obviamente, são situações bastante, bastante delicadas e
terríveis.
Portanto, é preciso ir gerindo tudo à medida que vai acontecendo, mas sem esses floreados e sem tentar pintar o quadro demasiado cor-de-rosa.
Eduardo, exatamente.
Nós recebemos aqui uma mensagem também, eu aproveito para partilhar e aproveito para dizer que temos disponível o e-mail eduardosa@observador.pt de uma ouvinte nossa, que por acaso é professora, chama-se Susana Pereira, e que diz o seguinte: perante estes tempos em que facilmente embarcamos num excesso de pedagogia, sobretudo nas escolas, como os que têm circulado nas redes sociais, que correm o risco de nos levar a nós, professores, diz a Susana, mas também aos alunos e às suas famílias, para zonas fora de pé ou muito pantanosas, a questão é a seguinte: há casos em que a pedagogia se torna impossível? Susana, obrigada. Eduardo.
Ah, pois há. Ana Filipa, eu continuo a achar quase incompreensível como é que há alunos e professores que nestas condições, e que o país é muito grande, as escolas de Lisboa não têm muito a ver com as escolas do interior profundo de Portugal, e no interior profundo há carências sociais muito significativas e condições atmosféricas mais duras já nesta altura, e é de facto muito inquietante imaginar um conjunto de recursos pedagógicos a funcionar em favor da aprendizagem numa situação em que todos sentimos que é realmente tudo muito pantanoso, muito fora de pé, como esta professora diz, com este pormenor que não deixa de ser de facto comovente. Os professores não desistem, os alunos não desistem e os pais vão tentando não perder a compostura para tentarem salvar aquilo que se pode salvar num ano letivo tão estranho quanto este.
E que não vai correr bem, mais uma vez nós reforçamos,
não vai correr tão bem
nós
assim.
Reforçamos muito isto. Entretanto, nós temos também disponível um número de telefone e eu vou deixá-lo aqui também, porque tenho ideia que vamos continuar a receber muitos
claro.
Relatos de pais, professores, alunos bastante preocupados, e fica também prometido que voltaremos a este tema mais vezes também nas próximas semanas, no Porque Se Não É Resposta. O nosso número de telefone é o 91-769-8051, 91-769-8051, para o qual pode e deve enviar as suas perguntas e questões, sugestões de tema, ou também para o e-mail eduardosa@observador.pt. Eduardo, vamos continuar a acompanhar tudo isto nas nossas conversas também, amanhã já com o Ricardo Conceição. Obrigada, até amanhã.
Um beijinho e até amanhã, Ana Filipa.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast.
Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.